Louvado seja Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Aquele que se considera filho de Maria, filha de Maria, bata no peito e diga: acaso não sabeis que eu sou da Imaculada?
Que eu sou da Imaculada.
Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Josiane, tenho 33 anos, casada com Edivaldo, irmã do Rodrigo, da Elzi, filha do Neném, também afilhada do Michel, né? Aqui, se eu for falar a biografia inteira, né, eu fico aqui até amanhã. E a espera, né, do meu primeiro filho, né, a qual Nossa Senhora me concedeu a graça em poder ser mãe. Hoje eu até brincava com o Edivaldo antes de vir para cá. Eu falei assim: isso é difícil, hein? Eu rezei 10 anos para poder te encontrar. Em um ano, Deus realizou a obra. Namorei, noivei e já sou mãe em menos de 2 anos. Então, assim, quando nós temos fé... Então, quando nós temos fé em Nossa Senhora e fé naquilo que o Senhor pode fazer através da intercessão de Nossa Senhora, Deus realiza mais daquilo do que nós esperamos. Se eu peço pouco, Ele me dá muito mais, Ele me dá o dobro, né? E às vezes vai demorar mesmo, 10, 8 anos, 2, 3, 4 anos, ou talvez meses. Mas é o Senhor que determina o tempo dEle. Assim como Nossa Senhora teve a humildade e a paciência em esperar Jesus. Hoje, meditando a palavra para essa noite de hoje, eu imaginava o semblante de Nossa Senhora. Né? Uma jovem, como nós sabemos, entre 14 e 15 anos, que já estava se preparando para casar com José. E de repente, a sua vida se transforma em algo novo. Como o Padre Michel estava dizendo aqui hoje, eu pensei: se o anjo chegasse para mim e falasse que eu seria a mãe de Deus, só o fato do anjo aparecer, eu já ia me esconder com medo. Mas Nossa Senhora era uma mulher de tanta fé que ela não temeu um minuto, sem saber de tudo aquilo que ela iria passar. Porque são muitas as tribulações que uma mãe passa para poder ter um filho, para poder gerar um filho. São muitos os cuidados. Então, Nossa Senhora, ao receber a notícia do anjo, ela somente deu o seu sim e respondeu: eis aqui a sua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. E não teve medo de pensar naquilo que Deus tinha preparado para ela. E muitas das vezes o medo nos impede de alcançar grandes graças, porque nós questionamos a Deus sobre o que está acontecendo na nossa vida. Muitas das vezes nós falamos assim: Senhor, mas eu tenho ido à missa, eu tenho me confessado, eu tenho ido ao grupo de oração, por que que isso está acontecendo na minha família? Por que que o Senhor tirou o meu filho? Por que que o Senhor tirou o meu pai? Por que que o Senhor levou a minha mãe? O Senhor não tinha esse direito. O Senhor nos deu a vida, somente Ele tem o direito de tirar a nossa vida. Nós não temos poder para isso. Somente Deus tem poder para nos dar e tirar a nossa vida. Muitas das vezes, diante de muitas batalhas, de muitas tribulações, é que o Senhor nos faz forte. Muitas das vezes, quando nós estamos com problemas, né, que nós falamos assim: Senhor, mas eu tenho trabalhado tanto e não tenho conseguido pagar as minhas contas, não tenho conseguido estruturar a minha vida familiar, será que que é dinheiro, que é riquezas que o Senhor quer mesmo de nós? Ou o Senhor quer um tempo para Ele? E Maria, ao ser escolhida para ser a mãe de Jesus, ela não teve medo. E olha, eu hoje meditando o Evangelho, essa passagem que nós vamos ver, eu imaginando, porque naquela época de Maria, as mulheres eram muito julgadas. E ela já prometida a José, ela poderia falar assim: não, eu não vou aceitar, porque eu posso ser apedrejada, eu posso ser morta. O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão falar de mim para minha família? E muitas das vezes nós nos questionamos, nós temos medo do que o outro vai dizer, do que o outro vai pensar, e não temos coragem de abandonar a nossa vida velha. Então o tema de hoje, ele diz que é pela fé Maria acolheu a palavra de Deus. Então a partir do momento que Maria disse o seu sim, porque ela já era uma mulher temente a Deus, até os seus 14, 15 anos, Deus foi preparando esta mulher. E nós não chegamos a um fio de cabelo do que Maria foi, porque nós somos medrosos. Nós somos muito medrosos. Então eu convido a vocês a abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 30 ao 38. Acharam? Amém ou misericórdia? Lucas 1, capítulo 1, versículo do 30 ao 38. Amém ou misericórdia? Amém. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá como a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Então esse evangelho nos faz refletir da fé que aquela mulher teve. A sua busca com Deus era tão constante que em nenhum momento passou pela cabeça dela desistir. E ela não sabia as tribulações que ainda viria por passar. E Maria, quando ela foi visitada pelo anjo, seu coração se alegrou diante da presença de Deus. Ela foi a primeira a experimentar a presença do Espírito Santo em sua vida, a experimentar a presença do Espírito Santo em seu ventre, o mesmo Espírito Santo que nós acabamos de clamar aqui. E muitas das vezes nós temos medo da manifestação do Espírito Santo na nossa vida, porque às vezes tem um irmão orando em línguas, outro tem o dom da visão, e nós ficamos preocupados com o que está acontecendo e a graça não nos alcança. Então Maria, ela acolheu a palavra de Deus sem pensar nos pré-julgamentos. Ela acolheu a palavra de Deus e acolheu o Espírito Santo em seu coração. Então, uma das primeiras coisas que Maria fez foi se entregar à presença de Deus. E logo o anjo também apareceu para José. Por quê? José, um homem sábio, um homem de visões, logo poderia questionar: como assim a minha noiva está grávida? Então um anjo apareceu e disse também a José que ele seria pai do Filho de Deus. E logo que Maria engravidou, eles tiveram aí a sua primeira batalha, porque na época o rei Herodes mandou que matasse todas as crianças, todos os meninos, com menos de 2 anos. Então Maria teve que fugir para o Egito para que Jesus não fosse morto. E aqui, quem teria coragem de entregar o seu filho para ser morto? Alguém teria coragem? Ninguém teria coragem. Um pai, uma mãe não tem coragem de entregar um filho para ser morto, para morrer por uma coisa que ele não tem culpa, por algo que ele não fez. Então, diante disso, Maria e José fugiram para o Egito, para se livrar da morte do rei, que o rei Herodes tinha prometido a todas as crianças, principalmente os meninos, com menos de 2 anos. Já quando Jesus estava ali na sua adolescência, Maria foi com ele no templo e Jesus se perdeu da Virgem Maria. É até engraçado porque eu lembro daquela cena da Paixão de Cristo, a primeira que teve aqui, que foi lá na praça, que o momento que Jesus estava perdido na encenação, uma criança falou assim: Maria, Maria, o seu filho está ali. Porque a criança sentiu naquele momento, né, a presença do Espírito Santo e viu a aflição de Nossa Senhora. E quando Maria voltou, Jesus estava entre os doutores da lei. E Maria, preocupada, ela disse: meu filho, por onde você andava que nós estávamos te procurando? E Jesus disse: mãe, acalma-te, estou cuidando das coisas do meu pai, com 12 anos. Então Maria era uma mulher que agia no silêncio. Ela agia no silêncio e na fé. E o silêncio, muitas das vezes, ele é resposta para o nosso coração. Porque diante de uma situação, nós somos explosivos, nós falamos coisas que magoam as pessoas, coisas que ofendem o coração de Deus. E como o Padre Michel dizia no início, aquilo que nós falamos, nós atraímos para nós. Se nós pedimos a Deus a graça, Ele vai nos conceder a graça. Agora, se nós esbravejamos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, murmuramos das coisas da vida, daquilo que Deus não nos concede, infelizmente, é aquilo que você vai atrair para a sua vida. Agora, quando nós usamos do silêncio, da fé e da oração, assim como Maria, a graça de Deus, ela vem sobre nós em abundância. Então, Maria era uma mulher de fé, era uma mulher de fibra, porque Maria entregou o seu filho ao sepulcro. E Maria, muitas vezes, vocês podem ler na Bíblia, nas passagens bíblicas, Maria é uma mulher que na maior parte do tempo ela se encontrava oculta, intercedendo por seu filho Jesus. Ela não se intrometia nos assuntos de Jesus, mas ela era uma mulher que não aparecia, porém era uma mulher resguardada, que intercedia por Deus, por Jesus a todo tempo. E muitas das vezes nós temos a dificuldade de pedir a intercessão de Nossa Senhora, porque nós achamos que Nossa Senhora, ela é mais do que Deus. Ela não é mais do que Deus, mas ela é a mãe do Senhor. Ela foi a primeira que comungou o corpo de Cristo, a primeira que sentiu a presença do Espírito Santo. E muitas das vezes nós não damos importância à Nossa Senhora. Hoje também nós lembramos o dia de Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora é um modelo de fé e de mulher cristã. Mas muitas das vezes nós achamos, né, alguns de nós temos a percepção que adoramos a imagem de Nossa Senhora. E nós não adoramos. Nós veneramos a imagem de Nossa Senhora porque ela foi a primeira que experimentou do corpo de Cristo. A primeira que sentiu a presença do Espírito Santo em sua vida. Então, quando nós temos uma dificuldade em lidar com sentimentos ligados à nossa mãe de sangue, é porque nós temos dificuldade de encontrar um amparo em Nossa Senhora. Muitas das vezes você tem dificuldade de falar para sua mãe que você não a ama. Se você tiver dificuldade de não abraçar, de não beijar Nossa Senhora, de não conversar com Nossa Senhora, você vai ter um grande problema com a sua mãe aqui na Terra. Uma dificuldade de relacionamento. Então esse fato nos leva a ter uma intimidade maior com Nossa Senhora, de conversar mesmo com Nossa Senhora. Então, tudo que nós trazemos no nosso coração como algo que Nossa Senhora não é importante na nossa vida, ela é. Porque a nossa mãe é importante na nossa vida, ela nos deu a vida. Assim como Nossa Senhora deu a vida ao nosso Salvador. Já imaginou se a resposta dela tivesse sido não? Nós poderíamos não estar aqui hoje. O mundo poderia ter sido diferente. E muitas das coisas que acontecem hoje, nós falamos assim: se Deus existe, alguns desacreditados. Se Deus existe, por que que Deus permitiu essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul? Por que que Deus permitiu tanta guerra? Por que que Deus permite tanto conflito? Meus irmãos, é porque a nossa busca está pouca. Se nós orarmos, se nós clamarmos, Deus vai agir poderosamente na nossa vida. E muitas das vezes, essa trava que nos impede de chegar até a mãe, dificulta a nossa intimidade com Deus, né? Tem uma historinha que fala que muitas pessoas chegando ao céu, e Jesus olhando aquilo, falou assim: Pedro, tem algo de errado. Fecha a porta, porque muitas dessas pessoas não eram para estar aqui. Porque são pessoas que nunca clamaram por mim, que não jejuaram, que não seguiram os 10 mandamentos. Não é o momento delas estarem aqui agora. E São Pedro falou assim: Jesus, mas fica difícil, porque eu fecho a porta e Nossa Senhora abre a janela. Então assim fica difícil. Porque quando nós clamamos, né, nós não somente usamos o terço como símbolo, mas também lembramos de rezar pelo menos uma ou duas Ave Marias, pedindo a intercessão por alguém, Nossa Senhora, ela abre a janela e Deus vai abrindo as portas. Ela é a nossa intercessora. Né? Quantas mães, quando os filhos vão fazer uma prova, vão viajar, pede a intercessão de Nossa Senhora, porque vê nela uma mulher virtuosa, uma mulher vitoriosa, e Nossa Senhora se faz ali presente. E nesse evangelho, algo que me chama a atenção também, é que Santa Isabel, já nos seus mais de 80 anos, considerada infértil, considerada estéril, Deus lhe agracia com a graça de poder ser mãe. Mãe do profeta João Batista. E com isso, nós podemos ver que para Deus nada é impossível. Quantas vezes nós ouvimos laudos médicos em que os médicos dizem que uma doença não tem cura, que não adianta fazer tratamento, que não vai ser curado. Mas quem tem poder para definir isso é somente Deus. Deus deu a inteligência a nós e nos deu a sabedoria. Mas quem determina o nosso tempo aqui é Ele. E muitas das vezes nós vivemos situações que nos deixam frustrados, com medo, ansiosos. Por quê? Nós não sabemos ter essa espera em Deus. Nós não acreditamos. Então, muitos casos, o que nos falta é a fé. A fé que Maria teve. A calma que Maria teve ali vendo Jesus no Calvário, seu filho sendo crucificado em uma cruz, pagando por algo que ele não cometeu. Então, quando nós falamos de Nossa Senhora, nós falamos também da nossa fé. E São Paulo ainda diz que é pela fé que estáis salvos, e não pelas obras. Então, Maria, ela foi salva pela sua fé, não porque ela, por aquilo que ela fez. E muitas vezes nós falamos assim: ah, eu ajudo os vicentinos, eu dou cesta básica todo mês, eu pago o meu dízimo, então o meu lugar no céu está garantido. Eu prego lá no grupo de oração, eu fico na intercessão, ajudo a cuidar das crianças, eu dou comida aos pobres. Nós não vamos ser salvos somente pelas nossas obras, né? Como São Paulo diz, que nós vamos ser salvos pela nossa fé, assim como Nossa Senhora foi. Porque Nossa Senhora, ela foi assunta ao céu, ela foi levada ao céu pelos anjos. E será que nós somos dignos de receber essa plenitude de Deus, assim como Nossa Senhora? Se buscarmos, assim como Maria, sim, nós seremos salvos. Agora, se não tivermos essa mesma fé, nós iremos ficar, infelizmente. Nós iremos ficar. É a triste notícia que eu tenho para dar para vocês. Então, quando nós dizemos que nós somos da Imaculada, nós somos pertença de Nossa Senhora. Porque nós nos consagramos, muitos de nós nos consagramos à Virgem Imaculada, que é Nossa Senhora. E todos os dias nós temos que clamar, pedir a Nossa Senhora para nos fazer companhia, porque nós não sabemos as batalhas que nós vamos travar no nosso dia a dia. Nós não sabemos. E hoje me veio à memória também, ontem minha avó conversando comigo, e assim, a cada ano que passa, está diminuindo o número de filhos na casa dela no Dia das Mães. Não pela pessoa que ela é, mas porque cada um, né, toma um rumo diferente. E ontem ela virou para mim e falou assim: minha filha, eu não me lembro o que aconteceu no velório do seu tio, que é meu tio mais novo. Meu tio era muito devoto de Nossa Senhora. Aí eu fui e falei com ela, né? Ela falou assim: eu não lembro de nada. Mas uma coisa que me marcou é que no dia, a minha avó, pensa em uma senhora e uma velha turrona. É minha avó. Ela tem uma dificuldade enorme para perdoar. O pai está ali, ele sabe, e a Roberta. Ela tem muita dificuldade para perdoar. Só que no dia, ela sentada do lado do meu tio, e o meu tio com um broche de Nossa Senhora Aparecida, que é onde exatamente o tiro não pegou, ela falou assim: eu perdoo. Eu perdoo o assassino do meu filho. Então aquilo me tocou profundamente. Como assim? Você tem o seu filho assassinado, saiu de casa para trabalhar e não voltou, morto por uma coisa que ele não fez, por algo que ele não cometeu, e você perdoar o assassino do seu filho? Eu pensando comigo, e minha avó, ela foi capaz, a mulher mais turrona que eu conheço na minha vida, ela foi capaz de perdoar o assassino do meu tio. Ela foi capaz de perdoar. Então aquilo mexeu muito comigo. Eu falei assim: gente, eu não sei se é porque agora eu vou ser mãe, se eu teria essa mesma fé, essa mesma coragem que ela teve. Imagina o seu filho ou filha sair para trabalhar, seu pai e sua mãe, e não voltar. É o que acontece, gente, no mundo todos os dias. E eu imaginava que eu nunca iria passar por uma dor tão grande. E você via aqui no grupo de oração, sempre eu falo que a minha vida é o grupo de oração, porque aqui eu nasci de novo. Eu falava assim: Deus não está sendo digno comigo. Eu busco, minha mãe busca, meu irmão. Nós vamos na igreja. E nesse momento que nós mais precisamos de Deus, Deus nos abandonou. Por quê? Eu perguntava a Deus por quê? Porque nós temos esse defeito de perguntar por quê comigo. E quando isso aconteceu na minha família, foi um momento, o único momento que nós reunimos todas as pessoas da família. Todas as pessoas da família. E alguns sabem que por um tempo eu não queria nem vir no grupo de oração. Porque eu não achava justo Deus ter levado o meu tio. E muitos, no dia, por estar chovendo muito, não puderam ir até o velório. Eu falei assim, cadê meus amigos? Cadê aquelas pessoas que se dizem meus amigos? Só que naquela hora, eu só pensava por que que Deus tirou a vida dele, que ele era jovem, tinha duas filhas, uma com 5, a outra com 9 anos. E tanto que a gente orava, a gente pedia por ele, porque ele também era fruto desse grupo de oração. E 15 dias antes dele falecer, ele confessou. Ele procurou o padre e confessou. E uma das últimas vezes que ele veio aqui, ele não queria ir embora. Ele queria ficar aqui. Mas porque do serviço ele teve que retornar. Só que com o passar dos dias, eu fui entendendo que o querer de Deus não é o nosso querer. Olha a dor que Maria passou, não é nem um terço da dor que nós passamos. É claro que é muito triste você perder uma pessoa que você ama. E meses atrás eu tinha perdido meu melhor amigo, que era o Gustavo, desse grupo de oração. Aí eu falei assim, meu Deus, mas por quê? O Gustavo não tem 30 dias que morreu, agora o meu tio sim, está levando as pessoas que eu mais amo. Só que Deus me mostrava que era no momento que eu me encontrava fraca, que ele me fazia forte. E essas palavras da minha avó tocaram profundamente meu coração e mudou a minha visão contra ela. Mudou a visão que eu tinha dela, daquela mulher bruta, torrona, de não perdoar. Hoje a minha avó, as coisas que ela vive em decorrência a essa perca que ela teve desse filho caçula. Mas ela tem como amparo Nossa Senhora. E tudo que ela vai falar, ela pede a intercessão de Nossa Senhora. E no meu casamento eu tive a honra de ter a minha avó entrando com a imagem da Sagrada Família. Então, quando nós falamos de Nossa Senhora, nós falamos de família. Daquilo que nos toca, daquilo que nos move. Hoje, se não fosse meu pai e minha mãe, eu não estaria aqui, porque eles são meus exemplos de fé. Então, Maria, ela foi um exemplo de fé para que Jesus continuasse seguindo. E nós temos que ser esse modelo de homem e de mulher para os nossos filhos. Nós temos que ser exemplo de fé para aqueles que necessitam de nós, não somente em obra, mas também em oração. Quantas vezes a pessoa precisa somente de um abraço? Somente de um abraço. Porque quando nós agimos em silêncio, Deus cura. Então, às vezes, o nosso irmão está ali do lado. Nós fazemos pré-julgamentos, mas nós não sabemos o que se passa no coração dele. Qual é a história de vida daquele irmão que o levou a tomar aquele caminho. Então hoje eu me vejo como uma pessoa vitoriosa. Porque tudo aquilo que eu pedi a Deus, Deus me concedeu, mas me concedeu no tempo dele. Eu achava que nunca mais eu ia conseguir pregar, que eu não ia ter ciclos de amizade, porque depois que isso aconteceu, a minha fé ficou abalada. Só que Deus me mostrou de onde que ele me tirou, o quanto ele me honrou, o quanto ele de livramento que ele me deu para que eu pudesse estar aqui hoje. Então hoje eu sou fruto da oração dos meus pais e da busca inconstante de Nossa Senhora. Então, não vai desacreditar, não vai xingar Nossa Senhora. Eu duvido que se alguém xingar a mãe de vocês, vocês ficam quietos. Vocês têm coragem de ficar quietos? Se alguém blasfemar contra a mãe de vocês, xingar a mãe de vocês, É assim que nós temos que ser com Nossa Senhora. Se alguém blasfemar, falar mal de Nossa Senhora, nós temos que defendê-la até o fim. Nós temos que dar o nosso sangue por Nossa Senhora, porque é uma vergonha um filho ouvir uma mãe ser xingada, blasfemada e não ter coragem de proteger a sua mãe, de defender a nossa mãe, que é a Virgem Maria. Aquela que carregou o nosso Salvador que carregou as nossas dores. Então, que nós possamos ir para casa hoje com esse sentimento de vitória, de proteção de Nossa Senhora, porque fácil não vai ser. Tive amigos que perderam a mãe, a Simone, no ano passado, o Handley, essa semana, e o Dia das Mães eu penso assim, meu Deus, como que deve ser ruim você não poder abraçar a sua mãe de carne e osso. Mas aí nós lembramos que nós ganhamos mais uma intercessora, Simone, lá no céu. Não está aqui na terra, mas é mais uma intercessora que está junto de Maria, intercedendo por nós. Quem não tem a sua mãe por perto, saiba que no céu, ao invés de uma intercessora, você ganha duas intercessoras no céu. E você que tem a sua mãe, o seu pai, valorize. Porque o nosso tempo aqui na terra é muito curto. Nós não sabemos o dia nem a hora. Se nós soubéssemos a hora que o ladrão viria na nossa casa, nós ficaríamos preparados. Então, que nós possamos levantar nessa noite, nesse momento, e nos consagrar mesmo a Nossa Senhora. Imagine que hoje você tem a última oportunidade de se reconciliar com a nossa mãe. Então, esse é o momento de você se reconciliar com Nossa Senhora. Que você possa levantar nesse momento e, ao olhar para essa imagem, que não veja somente uma imagem de barro, mas aquela que lutou e lutou até o fim, continua lutando e intercedendo por nós. Essa música fala assim: eu me consagro a ti, mãe de Deus e minha. Olha que forte essa palavra. Eu me consagro a ti, mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Então, que nós possamos mesmo pedir a Nossa Senhora e falar com ela: eu me consagro a ti, mãe de Deus e minha, minha mãe. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. E eu me consagro a ti, mãezinha querida. Tenha o seu momento de intimidade com Nossa Senhora. A maioria aqui, eu acredito que tenha coroado. E o primeiro hino que a gente aprende a cantar é Mãezinha do Céu. Se nesse momento você quiser chamar Nossa Senhora de mãe, de mãezinha, meu amor, é o momento que você tem para se reconciliar com Nossa Senhora. Eu me consagro a ti.
Eu me consagro a ti.